Programa especial discute o impacto de uma temporada de incêndios sem precedentes no Pantanal. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje é uma edição especial sobre o Pantanal, que em 2020 teve quase 30% do seu território consumido por incêndios. O fogo, associado à maior seca registrada em meio século, causou prejuízos que ainda estão sendo calculados à flora e à fauna da maior planície inundável do mundo. As riquezas do Pantanal e os riscos que esse bioma está correndo foram assunto de duas reportagens da edição de novembro da revista, escritas pelos jornalistas Marcos Pivetta e Ricardo Zorzetto. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, esse programa foi gravado por Skype.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Com uma grande seca como pano de fundo, a temporada de incêndios que atingiu o Pantanal em 2020 não tem registro na história recente. Segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre o início de janeiro e a metade de novembro de 2020, 29% da área do bioma foi atingida pelo fogo, incluindo terrenos dentro de unidades de conservação e terras indígenas. Para falar sobre as proporções dessas queimadas e os seus efeitos sobre o ecossistema, nós vamos conversar agora por Skype com a climatologista Renata Libonati, uma das coordenadoras do LASA e professora do Departamento de Meteorologia da UFRJ. Olá, professora. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, boa tarde. Agradeço o convite, Fabrício. É um prazer estar aqui com você.
Professora, segundo dados do LASA, de janeiro até meados de novembro, os incêndios consumiram 29% da área do Pantanal. O que se pode afirmar sobre a origem desse fogo e os fatores que contribuíram para que ele se propagasse?
Bom, o Pantanal ele tem passado esse ano de 2020 por uma seca bastante extrema. Segundo dados da altura dos rios da região, é o mais baixo nível dos últimos 47 anos. Em média, esse rio tem uma altura de 5,7 metros e esse ano chegou a 2,1, o registro mais baixo desde 47 anos atrás. Além disso, essa região passa por uma seca, em termos pluviométricos, muito grande, a maior dos últimos 60 anos. Isso faz com que haja condições para uma propagação mais rápida do fogo, a vegetação fica mais seca, o solo fica mais seco, e isso produz o que nós chamamos de biomassa disponível para a propagação do fogo. Embora a meteorologia e o clima sejam condições necessárias para a propagação do fogo, não são condições suficientes. O que que isso significa? Significa que nós precisamos de outros ingredientes para que ocorra o fogo. É o que nós conhecemos por triângulo do fogo, que para haver fogo nós precisamos do material combustível, nesse caso a vegetação seca, nós precisamos do comburente, aquele que alimenta o fogo, e nesse caso são as condições adversas da meteorologia, temperaturas elevadas, falta de chuva, baixa umidade relativa do ar e ventos fortes. E a terceira vertente é a ignição, que no caso específico da época seca é o tipo de ignição antrópica. Não existe ou são raríssimos os casos de queimadas ocasionadas por fatores naturais, nomeadamente descargas atmosféricas, os conhecidos raios, são bastante raros durante a estação seca, eles são mais prováveis de acontecer mais frequente durante a transição da época seca para a chuvosa. Portanto, durante a época seca, as causas das queimadas estão ligadas ao fator humano. E quando eu digo fator humano, ele não necessariamente é um fator humano intencional, ele pode ser um fator humano por negligência, e aí a gente pode contar, por exemplo, com acidentes de carros, por exemplo, máquinas que mal cuidadas que acabam tendo um curto-circuito, os cabos de energia elétrica, faíscas de caminhão, enfim, isso são alguns acidentes que ocorrem, mas nós também temos os casos em que o fogo é usado de forma barata para limpar o terreno, por recreação, por exemplo, para queimar lixo. Então, nós temos o fator humano fechando esse ciclo, esse triângulo do fogo. Essas grandes queimadas, esses grandes incêndios florestais, na verdade, esses grandes desastres, nunca têm uma única causa, é uma conjunção de fatores. E nesse caso, aliado à grande seca histórica que essa região tem passado, ao acúmulo de material combustível, que também é decorrente de poucos investimentos nos órgãos ambientais para eles fazerem manejo integrado do fogo, de forma a diminuir a capacidade de material combustível antes da época de fogo, isso foi bastante prejudicado nos últimos anos. E um grande exemplo disso, né, ao contrário, é a terra indígena do Cajuel, que já vem recebendo, por exemplo, um programa de manejo integrado do fogo desde 2014, e nós observamos que mesmo durante essa diversa época seca de 2020, a região da terra indígena do Cajuel teve uma redução de 29% no total de área queimada em relação ao mesmo período do ano de 2019. Isso significa que o manejo integrado do fogo nessa região foi bastante adequado e útil para preservar as grandes queimadas, a região de grandes queimadas.
Professor, o que é o manejo integrado do fogo?
Então, o manejo integrado do fogo, ele é composto por várias ações que visam, durante o período antes da ocorrência do período seco, na verdade, né, antes da época de fogo, ações que visem diminuir o material combustível, a realização de aceiros também, ou seja, o manejo correto da paisagem, muitas vezes utilizando o próprio fogo, de forma a fazer pequenas queimadas, diminuir o material combustível em algumas regiões, de forma que durante a época de fogo não haja local para grandes propagações de grandes incêndios.
A senhora se referiu a várias maneiras pelas quais a ação humana pode provocar os incêndios de forma intencional ou não. Vocês têm ideia de como os incêndios foram deflagrados, analisando os locais onde o fogo surgiu e por onde ele se propagou?
Essas investigações sobre as origens e das causas do que aconteceu no Pantanal esse ano ainda estão em andamento, estão sendo feitos levantamentos através do cruzamento de informação dos mapas de área queimada, dos focos de calor. Existem já alguns grupos de pesquisa realizando essa investigação de forma a confrontar os mapas de área queimada e também a localização dos focos de calor com outros tipos de informação, seja de campo ou seja de satélites, para tentar achar as principais causas, porque, de novo, não há uma única causa, né? Houve várias causas que foram conjugadas por uma situação realmente bastante crítica em termos climáticos.
Nós estamos conversando com a climatologista Renata Libonati, professora do Departamento de Meteorologia da UFRJ. Professor, o Pantanal sofre com queimadas todos os anos. Qual é a média de área consumida pelo fogo?
O Pantanal, assim como o seu bioma vizinho, o Cerrado, nessa maior proporção, ele é uma boa parte do Pantanal, ele é propenso, ele é um bioma que é dependente do fogo. O que, que isso significa? Significa que muitas espécies se desenvolveram, muitas espécies vegetais se desenvolveram a partir da ocorrência regular do fogo. E o fogo é necessário para a manutenção daquele ecossistema. tudo que sai da normalidade desse regime natural de fogo é prejudicial, seja mais fogo, mais intenso, mais frequente, mais duradouro, ou seja também a supressão total do fogo. O que nós temos observado a partir de informações de satélite das últimas 2 décadas é que a média anual da área queimada no Pantanal não ultrapassa 8%. Varia, na verdade, entre 5% e 10%. E esse ano nós chegamos à marca de quase 30% do bioma. Então, realmente é um ano sem precedentes, pelo menos nas últimas 2 décadas, em que há um monitoramento de áreas queimadas na região. Isso significa que ultrapassou todos os limiares previstos para esse bioma, alcançando, inclusive, regiões que não tiveram nenhum tipo de área queimada nesses últimos 20 anos. Então, mesmo as áreas que costumam queimar, elas queimaram, mas algumas áreas que nunca tinham queimado nesses últimos 20 anos, queimaram em 2020.
Como o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais faz o acompanhamento do fogo no Pantanal?
Nós utilizamos o sistema de satélites da NASA e acessamos a base de dados da NASA diariamente, de forma a recolher essas imagens de satélites disponíveis gratuitamente. Com essas imagens, nós fazemos um processamento através de um algoritmo de detecção de áreas queimadas, desenvolvido em colaboração com a Universidade de Lisboa. Esse algoritmo, ele mapeia as alterações decorrentes da passagem de fogo. O que alterações são essas? São o acúmulo de carvão e cinza na superfície, que é uma das características principais da passagem de fogo, depois que o fogo se extingue, você vê na superfície o depósito de carvão e cinza, e é essa informação que o satélite capta como mudança de comportamento antes e depois do fogo. E também a alteração, obviamente, da cobertura vegetal que foi alterada após a passagem do fogo. Feito isso, nós geramos mapas com a localização, extensão e datação da ocorrência dessas áreas queimadas de forma diária, fazendo uma atualização diariamente do avanço da evolução, podendo, por exemplo, servir para calcular a velocidade de avanço das frentes de fogo, auxiliar, por exemplo, no planejamento das ações de combate, auxiliar nas perícias de localização do início do evento de cada incêndio florestal. Então, é dessa forma, através dos satélites, que nós fazemos esse monitoramento diário da área afetada pelo fogo.
Nós estamos conversando com a climatologista Renata Libonati, professora do Departamento de Meteorologia da UFRJ. Como a senhora avalia a atuação dos órgãos ambientais no enfrentamento desses incêndios? As medidas foram adequadas? Podia ter sido diferente?
Bom, eu não sou, sinceramente, a melhor pessoa para avaliar, né? Sai da minha área de atuação, mas o que eu posso dizer é que as pessoas que estavam em campo, os agentes, os fiscais, os combatentes, né? do Preve Fogo, do IBAMA, do Corpo de Bombeiros Militares, tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul, fizeram tudo que estava ao alcance deles, para tentar conter uma situação que estava fora do controle. É uma região de difícil acesso, muitas regiões que costumam estar alagadas estavam secas, então não havia como passar por terra, né? Não havia caminhos, isso dificultou muito o acesso pelos relatos que eu tenho conversado com os agentes em campo. Não foi uma situação fácil, nós tivemos períodos de ondas de calor, uma onda de calor fortíssima que aconteceu em setembro. Isso levou a uma propagação muito rápida do fogo em algumas regiões, por exemplo, na Serra do Amolar. Isso dificulta muito a ocorrência do o combate das chamas, né? Ventos muito, muito fortes. Não foi uma situação fácil em campo. Também porque o Pantanal é uma região, obviamente, muito grande. As brigadas, elas não estão espalhadas em todo o bioma. Elas têm alguns locais, né, fixos, isso também até chegar ao local de ocorrência havia essa dificuldade. Realmente foi uma situação sem precedentes e de muito difícil controle. Então, isso, ao meu ver, na avaliação que eu posso fazer, é que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar para que haja uma melhor prevenção, um melhor manejo da paisagem, de forma que o combate não seja a única forma de nós acabarmos com fogo. O que isso significa? Significa que combater, obviamente, é muito mais caro do que prevenir, então ações de combate são importantes, mas se houver ações preventivas nas épocas corretas, haverá uma facilidade maior, ou pelo menos condições mais propícias para o combate.
Professora, tem chovido menos que o esperado no Pantanal nesse ano e também em 2019. O que levou a essa grande seca? Se sabe por que isso aconteceu?
Bom, existe um conceito em clima que é a variabilidade climática. Então, assim como o tempo varia de um dia para outro, um dia está sol, outro dia chove, o clima também tem suas variações, porém essas variações são numa periodicidade maior, de ano para ano, de década para década, isso é normal. Mas o que nós temos observado é que com o aquecimento do planeta, o aumento da temperatura média global, nós temos observado uma maior ocorrência de eventos extremos. Que eventos extremos são esses? Ondas de calor, secas, inundações, ondas de frio, ou seja, eles aumentaram de frequência, de intensidade, muitas vezes de duração em alguns locais do mundo, devido à ocorrência desse aumento da temperatura média global. Então, isso significa que ainda está cedo para fazer uma atribuição direta para se essa seca que ocorre no Pantanal é decorrente diretamente de uma mudança climática ou de uma variabilidade climática, porém, o que nós podemos dizer é que tem características de ser um evento extremo, e esse evento extremo é provável que seja uma resposta desse aumento de temperatura média do planeta.
Para concluir, como está a situação do Pantanal nesse momento? Ainda tem focos de incêndio?
Olha, nesse momento, a nossa última atualização foi do dia 15 de novembro. Nós chegamos a um patamar de 4.350.000 hectares queimados no Pantanal, 29% do bioma. A média diária de área queimada nos últimos 7 dias foi quase que um quarto da média dos últimos 15 dias. Isso significa que a gente teve uma diminuição bastante grande em relação ao mesmo período dos últimos 15 dias, aos valores dos últimos 15 dias. Então, isso é um bom sinal. Parece que, apesar de ainda haver focos, nós temos uma tendência de diminuição do fogo na região nos últimos 7 dias.
Nós conversamos com a climatologista Renata Libonati, uma das coordenadoras do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora do Departamento de Meteorologia da Universidade. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
No dia 18 de outubro, a régua da Marinha, que mede a altura do Rio Paraguai no município de Ladário, em Mato Grosso do Sul, marcou menos 33 centímetros em relação ao ponto zero. O zero da régua indica que o Rio Paraguai apresenta naquele trecho apenas 4 metros de profundidade, e níveis tão baixos mostram a gravidade da escassez hídrica. Esse foi o menor registro desde 1971 e está entre os 6 piores da história da escala. As cheias e as secas na bacia do Rio Paraguai determinam o ritmo de inundação do Pantanal, a maior planície alagada do mundo. O biólogo José Sabino, docente do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera Uniderp, explica a importância da dinâmica de cheias e secas do Pantanal.
O Pantanal é uma área alagável muito grande, ela é muito plana, como o próprio nome diz, é uma planície alagável, e ele é cercado por serras e planaltos do entorno. Toda a chuva que cai em torno dessa região, ela escoa para a planície E como a área de drenagem é apenas uma, ou seja, é o eixo do Rio Paraguai, essa água que cai das chuvas, ela vai, como ela não tem como escoar, ela acaba inundando uma área extremamente extensa dessa grande planície. E não é só a água que chega na planície, né? Então, quando os campos são inundados, essa água traz também nutrientes e ela, então, vai proporcionar todo o ciclo, toda a dinâmica de vida do Pantanal. Então, com as águas e nutrientes, vem microalgas, vem as plantas aquáticas, que a gente chama de macrófitas, e, consequentemente, uma série de pequenos organismos que vivem nas águas começam a invadir essa grande área alagada. E, portanto, a base das cadeias alimentares se forma, né, gerando, então, essa característica muito marcante do Pantanal, que é esse pulso de água acompanhado de um pulso de vida. Então, o ciclo das cheias e das vazantes, ele é o que rege a vida no Pantanal, gerando, então, essa dinâmica e essa riquíssima biodiversidade, marcada especialmente por populações de espécies muito numerosas.
Entre novembro e meados de março desse ano, período que costuma concentrar a maior parte das chuvas anuais sobre a região, a pluviosidade sobre a bacia foi de apenas 350 milímetros, pouco mais de 40% da média histórica, segundo o levantamento da Embrapa Pantanal.
Esse ano, em 2020, a régua de Ladário registrou menos 33 centímetros em relação ao zero. Foi o menor nível desde setembro de 1971. O que isso significa? Que choveu muito menos no sistema. E isso, então, reflete na questão da inundação. Quando você tem menos chuva, como a gente já falou, o Pantanal ele recebe as águas das chuvas e dos rios, dos planaltos, do entorno. Quando você tem menos chuva, uma menor área é alagada. E isso refletiu fortemente aí nessa temática, né, que foi então um clima muito seco que antecedeu então as queimadas e aos incêndios florestais.
Sabino explica que essa grande seca é o pano de fundo da escalada das queimadas no Pantanal.
Seguramente a seca muito extrema desse ano contribuiu para que os incêndios saíssem do controle. O fogo, não só no Pantanal, mas em vários lugares do Brasil, é uma atividade cultural muito arraigada no homem do campo. É uma tecnologia muito simples, né, para limpar terreno, reaproveitar matéria orgânica, como se estivesse usando um adubo a partir da queima do material, né? E esse conjunto, então, de práticas, é um conjunto de práticas muito simples e que não dá, então, uma grande autonomia de controle, especialmente se o ambiente está muito seco. Então, um determinado proprietário, seja uma propriedade pequena ou média, enfim, ele faz aquela queima para melhorar e preparar a questão do solo. E isso, num ambiente extremamente seco, acaba fugindo do controle, né? Então, as imagens de satélite mostram que os focos de calor, os incêndios, começaram em fazendas, não nas unidades de conservação, como alguns quiseram vender a ideia inicial. Elas até atingiram as unidades de conservação, mas após o fogo se alastrar para fazendas, para propriedades privadas, né? E aí a escala do incêndio, do fogo, foi muito grande. Nós tivemos, então, um evento extremamente agressivo, né? Os incêndios no Pantanal esse ano saíram do controle e mostrou claramente que as autoridades, os próprios fazendeiros, os ribeirinhos, os moradores, enfim, do Pantanal, mas principalmente o poder público, não estava preparado para o enfrentamento de uma condição tão adversa. Então, acho que o principal aprendizado é ter respostas mais bem estruturadas, institucionais, e principalmente pensar numa mudança de cultura.
Depois da segunda quinzena de outubro, como era esperado, as chuvas começaram a voltar ao Pantanal. Elas estão contribuindo para diminuir as queimadas, mas também podem causar um problema típico das temporadas pós-fogo, a decoada.
A decoada é um fenômeno natural que ocorre no Pantanal. Quando vêm as primeiras chuvas, muita da matéria orgânica que está depositada nos campos, ela vai para dentro das lagoas, dos riachos, que aqui regionalmente são chamados de corichos, e pode chegar também até nos rios maiores, né? E o efeito da decoada, ela traz matéria orgânica para dentro dos rios e, por um processo de oxidação, ele vai roubar, diminuir muito os níveis de oxigênio dissolvido na água. E isso pode gerar um sufocamento dos organismos, especialmente dos peixes, né, que dependem do oxigênio dissolvido na água para respirar. E isso leva, então, a uma mortandade, a um aumento, então, a uma pressão ecológica sobre a qualidade das águas. Esse ano, por conta da massa, né, da biomassa queimada, né, do combustível que virou cinzas, e agora a gente está entrando no período das chuvas, há pelo menos em tese, um medo, né, de que essa decoada seja mais intensa, porque você vai ter mais matéria orgânica entrando nos sistemas aquáticos e isso pode gerar, então, um impacto muito maior, intensificando esse fenômeno, né, de matéria orgânica que entra no sistema aquático e degrada substancialmente as condições de água.
Nós ouvimos o biólogo José Sabino, docente do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera, Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A água não é o único elemento que define a paisagem pantaneira. O fogo, em proporções bem menores do que os dos incêndios desse ano, também influencia a distribuição e a abundância de espécies da vegetação. Para falar sobre a flora do Pantanal, nós vamos conversar por Skype com o botânico Geraldo Alves Damasceno Júnior. Ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e examina a influência da interação entre água e fogo na estruturação e na regeneração das formações vegetais do Pantanal. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Obrigado pelo convite, pela oportunidade.
Professor, o Pantanal é uma das áreas alagáveis mais extensas do mundo. Queria lhe perguntar primeiro, qual é o papel da água na formação dessa paisagem?
O Pantanal, ele tem essa característica de ser uma área muito plana, né? Ele tem uma declividade que vai de 2 centímetros por quilômetro no sentido norte-sul e mais ou menos de 30 a 50 centímetros por quilômetro no sentido leste-oeste. Então, as chuvas que caem na cabeceira, elas vertem para o Pantanal e você tem um pulso de inundação que vamos dizer assim, de uma certa forma monomodal. Tem um período que a água inunda, né, os campos, principalmente por transbordamento dos rios, mas tem lugares que também alagam, né, e tem um período que é seco. Nesse período que inunda, você tem, então, uma distribuição, né, da água nos campos, as lagoas, né, e aí você tem uma fase aquática da vegetação, né, da biota, onde isso favorece espécies que são aquáticas, espécies que são tolerantes à inundação, e tem uma fase seca, e que muitas dessas espécies saem do sistema, né, e entram outras espécies que são anuais, às vezes herbáceas, que vão germinar pós período de inundação, né? Então, esse pulso é importante para que essa biota faça essa alternância, né, durante o pulso monomodal de inundação.
E a paisagem se altera conforme o regime das águas, ora com plantas aquáticas, ora com outras plantas, é isso?
Isso. E também existem as espécies que são tolerantes à inundação, né, que permanecem nos dois períodos, né? Elas toleram tanto períodos inundáveis como os períodos secos, né? Algumas árvores também que ocorrem em matas ciliares que vão ocorrer nessa situação.
Professor, queria que o senhor falasse um pouco agora sobre a influência do fogo na formação da vegetação.
Bom, o fogo, ele é importante no sentido de que existem muitas espécies que ocorrem, né, no Pantanal, que também são tolerantes ao fogo, né? Então, falando assim mais da vegetação, eu não trabalho com outros grupos, mas para a vegetação, existem muitas espécies que após o fogo vão germinar, né? Então, por exemplo, se você tem um evento de fogo, a regeneração da vegetação, ela vem via banco de sementes, né? Você tem o banco de sementes que está ali, tem um colega que trabalha com banco de sementes, que ele chama o banco de sementes de flex, professor Arnildo Potts, e você tem o banco de sementes que funciona quando está inundado, né? E funciona quando está seco. E quando passa o fogo, muitas das espécies que estão ali no banco de sementes, elas conseguem se perpetuar em função de que o fogo não tem, geralmente não tem ação na parte, no subsolo, né? No solo, vamos dizer assim. E tem também as espécies que têm sistemas subterrâneos, né? Espécies que têm rizomas, e raízes gemíferas, né? Que vão rebrotar depois do fogo. E tem aquelas espécies cuja parte aérea também sobrevive ao fogo, né? Então, essas três frentes aí são as principais frentes de regeneração da vegetação após o fogo. Então, você tem essa onda que passa da inundação, o fogo também é uma onda que passa, né? Consumindo a matéria orgânica, e essas espécies que estão ali no sistema que tem essas adaptações, elas vão conseguir recolonizar o ambiente depois por esses três mecanismos principais aí, né?
Então é comum que haja pequenos incêndios no Pantanal, não como esses que a gente viu esse ano. De onde surgem os focos de incêndio?
Os fogos, né, os eventos de fogo que acontecem no Pantanal, geralmente têm origem humana, né? Tem também o fogo de raio. Eu mesmo já presenciei eventos de fogo de raio no Pantanal, né? Não é raro acontecer, mas eu acredito, assim, pelo que a gente vê, pelas investigações que as pessoas conduzem, né? A gente trabalha também com o pessoal do Prévio Fogo, uma boa parte do fogo tem origem humana. É aquele, a pessoa que vai lá fazer um fogo no quintal para queimar o lixo, a pessoa que resolveu botar fogo na pastagem para limpar o pasto, a pessoa que passou na estrada e jogou uma bituca de cigarro e aquela bituca virou um incêndio, né? São várias causas, assim, né? De uma maneira geral, uma boa parte das causas é humana mesmo. Eu não tenho esses números, né, para dizer o quanto, mas uma boa parte é humana.
Nós estamos conversando com o botânico Geraldo Alves Damasceno Júnior, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor, recentemente o senhor avaliou a influência das inundações e do fogo nos paratudais. O que são os paratudo e como eles respondem ao fogo e às inundações?
Perfeito. Esse foi o trabalho de mestrado de um aluno nosso, o Daniel Manrique Pineda. Ele estudou a influência do fogo e da inundação nos paratudais. Os paratudais são formações monodominantes de um IP amarelo que existe aqui na região, que a gente chama de paratudo. Ele tem esse nome de paratudo porque dizem que o chá da casca dele serve para todo tipo de doença, né? Então, paratudo, tá? E a formação a gente chama de paratudal, né? E essas formações, elas ocorrem em cima de uns morrotezinhos, que a gente chama de murundus. Tem um murundu, uma árvore, outro murundu, outra árvore. Assim, né? São os morrotezinhos de terra mais alto, que a origem a gente não sabe bem. E os paratudos sempre nascem em cima desses morrotezinhos. Formam aquelas formações grandes, assim, de pés amarelos, né? São os paratudais. O que a gente observou no trabalho dele é que o paratudo ele precisa de anos mais secos para se estabelecer, né? Isso é uma coisa que já tinha na literatura, mas que depois que ele se estabelece, ele se beneficia da inundação, estando em cima dos murundus, e o murundu também protege ele do fogo. E a combinação do fogo com a inundação elimina as espécies que se beneficiam da inundação e elimina as espécies que se beneficiam do fogo. Então, as espécies que se beneficiam da inundação, quando o fogo vem, morrem. E aquelas que se beneficiam do fogo, quando vem a inundação, morrem. E o paratudo resiste à inundação e ao fogo quando está em cima do murundu. Então, essa característica, ela acaba determinando, assim, né, ajudando a determinar a monodominância dessa espécie ali, porque ela resiste bem ao fogo e à inundação, e o conjunto de espécies que ali ocorre geralmente perece por um desses fatores, ou pela inundação ou pelo fogo.
Quer dizer, outras espécies vão se alternando dependendo da quantidade de fogo e de água, enquanto para tudo continua, é isso?
Continua, exatamente. Esse foi um resultado do trabalho dele. Ficou bem bonito.
Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os grandes incêndios desse ano. Como se pode comparar a devastação que eles produziram em relação ao efeito dos focos de fogo que costumam surgir nos períodos de seca?
Pois é, o que aconteceu esse ano, a gente tem uma dinâmica, né, no Pantanal, que é da cheia e da seca, né, e existem os ciclos plurianuais de seca e de cheia. Existem conjuntos de anos mais cheios e conjunto de anos mais secos. O que aconteceu é que a gente está em 2020 é simplesmente o ano mais seco dos últimos 43 anos, se eu não me engano. Né? Então, a última seca que a gente teve dessa magnitude foi no ano de 1973. Tá? E de lá para cá o Pantanal nunca mais tinha secado dessa forma como secou esse ano. Então, normalmente o que você tem é que nesse período tem uma seca, normalmente tem, mas vem a chuva e a coisa mais ou menos resolve, né? A seca foi muito grande, então ambientes que normalmente ficavam com algum nível de inundação, eles ficaram secos, então a biomassa produzida, esses ambientes inundáveis, eles produzem muita biomassa, né? Então, essa biomassa que ficou, que estava assim, vamos dizer, escondida do fogo por conta da inundação, ela se tornou disponível. Então, os eventos de fogo que normalmente aconteceriam nesse período, eles viraram incêndios fenomenais, por conta de que estava tudo muito seco, tudo esturricando, tudo com a biomassa das áreas mais inundadas disponível, que normalmente não está, né? E aí o fogo se alastrou muito rapidamente. Ele foi muito pior no Mato Grosso do que aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui a gente teve os eventos de fogo no Rio Paraguai, porque o Rio Paraguai normalmente ele enche durante a seca, né? O Rio Paraguai ele tem um delay de mais ou menos 3 meses entre o pico da chuva e a cheia. Então, a chuva cai nas cabeceiras do Rio Paraguai, ele leva 3 meses, por conta daquele declive de 2 centímetros por quilômetro que eu falei, leva 3 meses para chegar no Pantanal, na parte central do Pantanal. Quando chega, já está no período seco. Então, tem um balanço no Rio Paraguai que quando chove, o rio está baixo. E quando está seco, o rio está alto. Então, essas áreas inundáveis do Rio Paraguai dificilmente ficam disponíveis para a queima. Como esse ano foi muito seco, simplesmente não houve esse transbordamento da água do Rio Paraguai, e todos esses campos inundáveis do Rio Paraguai, que normalmente não estão disponíveis para queima, hoje, esse ano ficaram. Então, a planície de inundação do Rio Paraguai queimou bastante, e no norte, ali na planície de inundação do Rio Cuiabá, parece que também foi bastante importante aí a queima, né? Que tinha muitos anos que não queimava desse jeito.
Professor, a vegetação tem condição de se regenerar?
Como aqui eu falei, né? Tem áreas, é mais ou menos como acontece com... Assim, a minha expectativa é mais ou menos semelhante ao que a gente tem com a cheia. Em 1995 teve uma cheia grande, né? E a gente fez um trabalho em que a gente tinha algumas árvores marcadas, né? A gente foi lá medir a mortalidade. E o que a gente percebeu é o seguinte: numa cheia muito grande, as árvores que estavam localizadas nas partes mais baixas do relevo, elas não sofreram, não morreram, não teve, a mortalidade foi zero. Na medida em que a gente caminhou para as partes mais altas do relevo, aquelas árvores que estavam posicionadas nas partes mais altas do relevo tiveram mortalidade maior. Por quê? Porque tem árvores ali que estavam posicionadas em lugares que só enchiam a cada 10 anos, né? Então, essas árvores não estavam, vamos dizer assim, acostumadas com a cheia. E para o fogo, eu penso que é a mesma coisa. Os lugares que têm eventos de fogo todo ano, esse fogo que passou esse ano nessa mesma área, não tem efeito diferente do que teve o fogo que aconteceu há 2 anos atrás, por exemplo. Né? Mas as áreas que não queimavam há 20 anos, né? Então, ali você vai ter um efeito diferente. Você vai ter espécies que não são resistentes ao fogo, que vão ser eliminadas, né? Vai dar uma mudada na fisionomia, vai dar um reset no sistema ali para começar uma sucessão para um ambiente mais seco. Se inundar de novo, então o processo da sucessão para um ambiente mais inundado começa também. Tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente. Se vai inundar de novo, Então, a gente vai ter uma direção. Se não vai inundar durante vários anos, então a coisa vai acontecer em outra direção.
Nós conversamos com o botânico Geraldo Alves Damasceno Júnior, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Fabrício, eu que agradeço.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Pantanal não possui muitos animais exclusivos do seu ecossistema. Ele abriga pouco mais de 1.200 espécies, mas apenas 5% são próprias dali. As restantes são compartilhadas com o Cerrado e com a Amazônia. Mas o número reduzido de espécies típicas é compensado pela exuberância das populações de alguns animais. Para falar sobre a fauna do Pantanal, nós vamos conversar por Skype com a zoóloga Neiva Guedes. Ela é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela também é presidente do Instituto Arara Azul. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada a vocês, Fabrício. É um prazer estar aqui falando com você e todos os ouvintes.
Professora, como é a biodiversidade do Pantanal? É um bioma que não tem muitas espécies exclusivas, não é isso?
Fabrício, não. O Pantanal não tem muitas espécies exclusivas, mas a importância dele é imensa, porque ele tem uma característica única, que é uma sazonalidade de inundações. Nessa variação de seca e cheia, dá a formação de uma grande variedade de ambientes que tem uma produção imensa de nutrientes que proporciona a vivência e a ocorrência aqui nessa região de vários exemplares da nossa fauna. Não só em vários exemplares, mas em grande número de indivíduos. Então você vê concentrações grandes, é como se fosse um berçário, um refúgio. A importância do Pantanal é isso, ele tem uma possibilidade, por ser bem conservado, um bioma bem mantido até então, de oferecer um habitat, um ambiente muito saudável para vários elementos da nossa fauna, que se reúnem em quantidade, mas a gente tem, por enquanto, até então conhecidos, pouquíssimas espécies endêmicas, a maioria é de influência do Cerrado, da Amazônia, do Chaco e até da Mata Atlântica.
Quais que a gente deveria destacar entre os que são mais numerosos?
Os mais atraentes, vamos dizer assim, difíceis de se ver em qualquer lugar, onça-pintada, onde um dos lugares que você tem o maior número de indivíduos hoje é no Pantanal, e você tem facilidade, até você consegue ver com facilidade esses animais, as onças-pintadas, que são uns animais emblemáticos, são os grandes predadores no Pantanal. Além disso, você também vê ariranhas, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, araras azuis e várias outras espécies, tuiuiu, animais aquáticos, espécies migratórias. Você consegue ver em quantidade e com facilidade no Pantanal. Num dia, você andando no Pantanal, se você conhece ou está com um bom guia, você pode identificar até mais de 90 espécies.
A senhora falou que o clima e a oscilação do nível das águas influenciam a diversidade da fauna. Como isso acontece?
Então, na realidade, o Pantanal é uma das maiores áreas alagadas do mundo, né? Em áreas continentais. E isso é proporcionado por uma dinâmica de um período alagado e outro período seco. Então, é uma região que está sempre mudando. Isso é um ciclo natural, onde as espécies vegetais já estão acostumadas com isso. Elas são moldadas, inclusive, por esta variação de seca e cheia e também pelo fogo. Quando ele é em pequena proporção, ele também vai moldando essas espécies, essa paisagem. E isso tudo é que proporciona essa grande riqueza, essa grande variedade de hábitats no Pantanal. Daí a importância dele para a conservação da nossa biodiversidade.
Nós estamos conversando com a zoóloga Neiva Guedes, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Professora, nós falamos há pouco com o botânico Geraldo Damasceno Júnior sobre a influência da água e do fogo na vegetação do Pantanal. Esses dois fatores combinados também influenciam na fauna?
Sim, com certeza, porque a fauna ela também está limitada pela vegetação, pelos terrenos, pela água, pela quantidade de água que vão moldar a vegetação, né? E a vegetação com a água é que vão dar a disponibilidade de hábitat para os exemplares da fauna. Então, assim, esses dois elementos, água e fogo, moldam a fisionomia do Pantanal, moldam a característica daquela região, que vão dar esses ambientes para a fauna. No fundo, é exatamente isso.
O que aconteceu esse ano em relação às queimadas foi bem acima da curva natural, não é isso? Qual foi o impacto das queimadas sobre a população de animais do Pantanal? Já se sabe o quanto foi comprometido?
Olha, Fabrício, a gente ainda não pode dizer em termos de números qual foi o número de espécies, por exemplo, que foram afetadas pelos incêndios, queimadas ou perdidas. Mas sabe-se que répteis, anfíbios, algumas aves, insetos, micro-organismos que não têm grande locomoção são queimados com incêndio na proporção que ocorreu esse ano, que foi, assim, histórico. Não se tem registro documentado nas últimas décadas de um incêndio nesta proporção. Porém, existe um grupo de pesquisadores da Embrapa Pantanal, liderado pelo Dr. Alfredo Thomas, e as universidades aqui do estado, com algumas ONGs, que estão levantando pelo menos um número de carcaças em locais logo depois que o fogo acabou. Então, grupos de pesquisadores saíam fazendo em alguns pontos este levantamento e logo a gente vai ter uma estimativa do que foi queimado. De alguns grupos, porque nem todos os grupos dá para ser contabilizados desta forma. Então, a gente pode ter uma ideia, mas infelizmente a gente não vai ter nunca esse número total, porque a gente nem conhecia qual era este número de indivíduos e de espécies antes do fogo, infelizmente. Então, agora a gente vai ter uma estimativa do número que foi perdido de alguns grupos, né? Mas os impactos para a fauna, eles são, primeiro, diretos, quando provoca a perda de indivíduos, reduzindo o número de espécies, e também reduzindo o ambiente deles, dá um grande impacto porque queima abrigo, queima áreas de alimentação. Aqueles animais que não são queimados, que conseguem escapar do fogo, que são as aves, os grandes mamíferos que conseguem correr, esses que conseguem sobreviver, eles vão enfrentar um problema maior, que é o pós-fogo, que talvez seja até pior do que o fogo em si, porque há uma disputa daí por abrigo, por alimento e a predação, porque todos têm fome e quem é maior e mais poderoso vai acabar comendo mais as outras espécies que não conseguem se defender. Então há uma disputa por esses elementos da natureza. O impacto é muito grande, porque antes do fogo ele estava em equilíbrio, existe uma cadeia onde se tem uma relação ecológica importante e as espécies acabam se equilibrando. Quando uma espécie tem demais, a outra vai lá e come, diminui, regula essa população. Mas aí, a partir do momento que tem um fogo como este, esta relação ela fica alterada. Então, causa também um grande desequilíbrio nas relações ecológicas entre as espécies, nas cadeias tróficas. E daí a gente nem sabe quanto tempo isso vai levar e se um dia vai se recuperar e voltar ao mesmo nível que existia anteriormente. Porque a tragédia dos incêndios desse ano foram realmente imensas e intensas.
Eu ia lhe perguntar se isso é reversível, mas ainda não temos uma resposta, certo?
Olha, a gente conhecendo o Pantanal, que ele então tem essa questão de ser moldado também pelo fogo além das águas, que ele resiste, muitas espécies da vegetação, por exemplo, acabam se beneficiando com o fogo e dominando alguns ambientes, a gente acredita que ele vai se recuperar porque ele é resiliente. Mas a gente não sabe em quanto tempo e nem de que forma. Provavelmente, algumas espécies vão demorar mais, pode ser que até que algumas desapareçam, outras vão ser mais rápido. A gente acredita que ele vai se recuperar, mas não sabemos nem como, nem em quanto tempo.
Nós estamos conversando com a zoóloga Neiva Guedes, professora do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera, Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Professora, queria que a senhora falasse um pouco sobre o seu trabalho no campo da preservação, que tirou a arara azul da lista das espécies ameaçadas de extinção. Como foi esse trabalho?
Ai, Fabrício, esse é um trabalho de longo prazo. A gente está completando 30 anos agora em novembro de esforços dedicados à conservação da arara azul, que era uma espécie ameaçada quando eu comecei em 1990, principalmente devido ao tráfico, à descaracterização do ambiente e à coleta de penas, e que aí a gente consegue, então, estudando, entendendo a biologia dela na natureza, fazer algumas atividades de manejo, aumentar a população desses indivíduos aqui no Pantanal, que não só ficam aqui no Pantanal, mas também expande para as outras áreas, e com isso, envolvendo a população local, envolvendo a população urbana, a gente consegue diminuir o tráfico, aumentar a ocorrência delas e o nascimento de filhotes na natureza, e ela então saindo da lista de espécies ameaçada de extinção do Brasil em dezembro de 2014. Para a gente foi uma grata surpresa, óbvio que bastante em função dos nossos resultados aqui no Pantanal, porém, a gente acredita que talvez um pouco precipitado, porque quem coloca o tiro da lista não é uma pessoa, é um grupo de especialistas liderados pelo ICMBio, do qual eu também faço parte, mas infelizmente eu não estava nessa reunião que eles decidiram retirar a arara azul da lista, e a gente acredita que ela realmente estava se recuperando, os nossos dados mostram isso, a população aumentando e expandindo, mas ela ainda é uma espécie suscetível e que precisa de muitos cuidados. E o que inclusive vem sendo acentuado com essas queimadas, com o tráfico que infelizmente voltou a ocorrer depois que ela saiu da nossa lista. Hoje, então, ela não está na lista, porque no Brasil é ou o bicho está na lista de espécie ameaçada ou não. Ela não está na lista, mas na lista da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, ela ainda está como vulnerável. Ela não está como ameaçada, mas está como vulnerável. Nós, como especialistas nessa espécie, acreditamos que ela precisa de uma atenção maior. Inclusive, a gente está trabalhando com o ICMBio e outros especialistas para, no próximo ano, reavaliar o status dela, que já fizeram cinco anos que ela saiu da lista, porque, infelizmente, os problemas não melhoraram, muito pelo contrário, tem sido novos desafios para a conservação e manutenção dela na natureza nos últimos 5 anos. Então, não posso dizer, mas há até uma possibilidade dela voltar novamente para a lista, infelizmente.
A senhora falou que o tráfico de animais é um problema que está de volta e mencionou novos desafios. Quais são concretamente os problemas hoje e por que que o tráfico voltou?
Então, hoje a gente tem uma retirada de ovos e até tentativa de indivíduos adultos da natureza, um tráfico que parece que está sendo encaminhado para a Ásia. A gente começou a ter relatos disso lá em 2014, quando ela foi retirada da lista. Em 2015, a gente recebeu denúncia de que isso estaria acontecendo, inclusive, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A gente monitora cerca de 70 fazendas no Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, e nesses locais a gente sabia que não tinha retirada, não tinha, porque a população é muito envolvida. Mas a gente, infelizmente, tem uma fronteira de alguns municípios aqui no Mato Grosso do Sul, Bela Vista, Jardim, que fazem fronteira com o Paraguai, que é uma fronteira seca e que não tem barreira, não tem posto de fiscalização. Então, infelizmente, ali, além do tráfico de animais, ocorre também o tráfico de armas e drogas. E a gente recebeu denúncia de que tinha retirada de ovos daqui do Mato Grosso do Sul em 2015, a gente não conseguiu identificar o local, não é a gente que faz a investigação, é a Polícia Federal, a Polícia Militar Ambiental, e só que depois a gente recebeu um relato um ano depois que tinha sido apreendido um chinês saindo de Assunção com ovos de araras, realmente lá na Tailândia ele foi apreendido. Então, confirmando as denúncias que foram verídicas. E este ano também já foi apreendido aqui em Bela Vista, na mesma cidade, 2 paraguaios com uma fêmea de arara azul, mas que foi impedido de passar a fronteira, né, e essa arara foi devolvida para a natureza. Então, a gente sabe que esse tráfico, infelizmente, ele está formiguinha, mas começando de novo. Eu acredito que não sejam muitas pessoas que façam isso, mas existe esse caminho de novo.
E que uso é feito desses animais e desses ovos?
No caso daqueles que de 2014, infelizmente eles se perderam, porque o tempo entre a apreensão e a chegada desses ovos em Campo Grande no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres foi muito longo e eles se tornaram inviáveis. Inclusive a fêmea também, em função do estresse, acabou indo a óbito. Mas, certamente, se for pego e repassado para a gente ou alguma instituição que trabalhe com isso, eles podem ser incubados e depois até ser levado para a natureza para adoção, porque as araras adotam. Se você colocar nos ninhos, eles adotam.
Mas esse chinês que foi pego, o que ele faria com os ovos?
Ele ia incubar, isso está lá na Tailândia, né? Ele ia incubar e depois vender. Esses eu não sei que fim levaram, mas ele foi apreendido na Tailândia. Então eu não sei que fim eles deram para esses ovos.
Professora, a senhora disse que é preciso avaliar o impacto das queimadas na população de araras azuis. Parte do seu trabalho de preservação foi afetado pelas queimadas desse ano?
Não tenho dúvida, Fabrício. Na realidade, eu vivo dois momentos agora em 2020. Primeiro, assim, o incêndio afeta assim, muito, ele é bem impactante para as araras. O ano passado a gente teve um fogo no Refúgio Ecológico Caimã, aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul, onde atingiu em torno de 65% de uma área de trabalho nossa, mais de 26 anos, onde monitoramos cerca de 110 ninhos de araras azuis, e a gente fez uma avaliação do impacto do fogo assim que o fogo acabou, imediatamente após o fogo, e a gente verificou que aqueles casais que estavam se reproduzindo, 50% foram afetados. Foram afetados pela queima dos ninhos, pela perda de ovos ou filhotes com os incêndios. Aí, como as araras são muito resilientes, elas voltaram a fazer nova postura, nós instalamos ninhos artificiais, colocamos cinta metálica para evitar a predação, e elas tiveram sucesso e acabou até sendo um ano bom. A gente conseguiu reverter parte dessa perda o ano passado. Mas, além disso, o que também prejudica as araras com os incêndios é a queima das palmeiras, que são alguns itens consumidos pelas araras durante a vida toda delas. Elas geralmente são especializadas na alimentação, comendo basicamente frutos de duas palmeiras. Imagina uma espécie que só coma dois itens alimentares, é a arara azul. E com isso, se queima essas duas palmeiras, diminui muito a área de alimentação delas. E a gente vê que a população acaba entrando em estresse. E nós observamos ano passado alguns filhotes desenvolvendo lesões na pele, muito provavelmente por esse estresse ambiental que eles passaram. Então isso deve estar ocorrendo agora lá no Pantanal de Mato Grosso. Nós fizemos a primeira avaliação, o fogo aconteceu lá em agosto, nós fizemos a primeira avaliação em setembro e estamos voltando agora em final de novembro para continuar a avaliação desses impactos sobre a reprodução das araras, porque em relação à área de alimentação, queimou bastante. Lá queimou 92% da propriedade. E com relação à reprodução, a gente também está avaliando e já viu que foi impactado. Mas uma notícia boa que eu preciso compartilhar, porque não são só notícias ruins. Primeiro que a gente temia que as araras, por conta do fogo, abandonassem essa propriedade, que é um refúgio importante, há mais de 60 anos, elas se agregam nessa fazenda em grande quantidade. E neste primeiro momento, 30 dias após, a gente observou que as araras continuam lá. Basicamente, o mesmo número que foi contado em setembro de 2019 estava lá agora em setembro de 2020. A proprietária saiu de lá no final de semana passada e o grupo ainda continua lá. Então, essa é a notícia boa, que apesar de espalhadas na fazenda, não usando tanto dormitório, que elas sempre usaram como um modelo tradicional para dormir, elas estão agora mais espalhadas na fazenda, mas ainda continuam lá, porque ainda tem frutos disponíveis no chão. Então essa é a boa notícia.
Nós conversamos com a zoóloga Neiva Guedes. Ela é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela também é presidente do Instituto Arara Azul. Professora, muito obrigada pela sua participação.
Imagina, Fabrício, é um prazer, importante falar com vocês. A gente agradece muito a imprensa por nos ajudar nessa divulgação. Eu só quero dizer que assim, os efeitos do fogo para as araras e para a fauna em geral, ele não é só naquele momento do incêndio, é pós-fogo, às vezes é até pior. E a gente tem enviado bastante esforços para melhorar isso, para minimizar esses impactos, assim como nós fizemos na Caimã no ano passado. Então, muito obrigado pela essa oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje em edição especial sobre o Pantanal. Para saber mais sobre as riquezas desse bioma e os riscos que ele está correndo depois das queimadas de 2020, leia as reportagens de capa escritas por Marcos Pivetta e Ricardo Zorzetto na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP. As trilhas utilizadas nessa edição do programa são do grupo Acaba, um grupo de música regional com raiz em Mato Grosso do Sul, que tem como tema central o Pantanal e o homem pantaneiro. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, esse programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.